Agora eu vou falar da Beatriz. A Beatriz, ela quer fazer medicina na FUVEST, na FAMERP, na FAMEMA ou na Unicamp. E aí, o problema maior dela é que ela faz um cursinho que demora muito para chegar no cursinho e demora muito para voltar. Então, ela perde muito tempo aí na ida e na volta. As aulas são super cansativas, então, ela depois que ela volta do cursinho, ela não consegue estudar logo depois. Ela vai estudar lá para 5 da tarde. E assim, ela perde o dia inteiro praticamente assistindo essas aulas no cursinho e depois demorando muito para voltar a estudar, certo? E aí o problema é que ela quer fazer tudo. Ela quer dar conta de assistir todas as aulas do cursinho, quer acabar todos os assuntos e quer fazer todas as provas anteriores da FUVEST, FAMERP, FAMEMA e Unicamp. E aí fica um negócio muito difícil fazer tudo, porque a gente não dá conta de fazer tudo. E ela é bem perfeccionista, então ela quer fazer tudo mesmo. E aí foi muito difícil convencê-la de que não vai dar, de que não tem como a gente fazer tudo, de que a gente tem que excluir algumas coisas e priorizar outras. Aí finalmente eu consegui convencê-la a não assistir todas as aulas no cursinho, então realmente só assistir aquelas melhores e aí ou ir mais tarde para o cursinho ou voltar mais cedo para casa, para conseguir treinar, porque o mais importante vai ser o seu estudo ativo, o estudo por questões, principalmente por questões de prova, e não assistindo aula. Assistindo aula, assistir aula é um estudo passivo. E aí finalmente deu certo, e eu vou mostrar para vocês o esquema que ela fez como o resultado da estratégia. Então começa assim: no cursinho ela vai assistir menos aulas, então ela vai dar prioridade às aulas realmente muito boas e vai tentar chegar mais tarde ou sair mais cedo. Nas aulas ela vai tentar aprender o máximo possível, vai fazer esquemas, mapas mentais, fáceis de compreender a matéria. Por quê? Porque ela não vai estudar mais isso em casa. O tempo de estudo agora é só durante a aula. Em casa ela vai focar nas provas. Então, quando a aula não for muito importante e não der para ir embora, ela vai fazer exercícios ou provas antigas nessa aula, certo? Porque às vezes a aula não é boa, mas logo depois tem uma aula muito boa e aí ela prefere ficar na sala. E agora eu estudo em casa. Lembrando que esse papel que ela fez, eu vou anexar, se ela deixar, claro. Eu vou anexar no curso. E aí em casa ela vai dividir o tempo de estudo da seguinte forma. Então, dividindo, primeira parte vai ser conteúdos de exatas que está aprendendo. E aí vai ser mais ou menos 2/3 dos exercícios das listas que os professores derem, ou das listas da apostila. Então ela vai ter essa parte, conteúdos de exatas, porque é o mais difícil para ela, é física e química. E aí a segunda parte vai ser provas anteriores, dos assuntos que já sabe. E de todas as matérias, principalmente dos assuntos que já sabe, mas não quer dizer que quando ela não souber fazer a questão, ela não vai ver a resolução. E aí de todas as matérias, então todas as matérias ela vai fazer provas anteriores. E aí conteúdos de humanas e biológicas que não forem estudados, ela vai aprender a matéria pela própria questão, usando a resolução do Elite ou se precisar alguma apostila. Ou seja, eu vou repetir, conteúdos de humanas e biológicas que ela ainda não estudou, ela vai tentar aprender a matéria pela própria questão, usando a resolução do Elite. E se não der, aí principalmente biologia, ela vai lá e vê na apostila. Aí em provas antigas, a ideia vai ser perceber qual matéria deve sacrificar, ou seja, matéria que vai demandar mais tempo para ser estudada e não compensa. E aí, em geral, vão ser aqueles assuntos que quase não caem, que fica assim no último lugar da lista de incidência, que você pode excluir, que vai ser no máximo uma questão na prova. E aí, nas provas antigas, tentar fazer de todas as matérias. Caso não consiga uma dada matéria, ela vai separar a questão, depois ver a teoria e tentar fazer a resolução. Perceber qual parte da teoria precisa saber para resolver a questão. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente não sabe fazer uma questão e é importante a gente saber exatamente o que a gente não sabe. Qual parte da matéria eu não sei? Isso é super importante para você voltar lá na teoria como um detetive que vai só aprender aquele pedaço e vai voltar para a questão. Claro que se você ver que tem vários pedaços da teoria que você não sabe, aí você pode estudar de novo. Mas, em geral, é super importante a gente saber qual é o pedacinho da matéria que a gente não sabe. Porque às vezes é só aquele pedaço. Então, principalmente mecânica, às vezes a gente não sabe um negócio de quantidade de movimento, colisão elástica. Aí você vai lá na teoria e estuda exatamente aquele pedaço. Uma nova questão vai ser: quando estiver aprendendo matéria nova de exatas, ela quer perceber se está fluindo o conteúdo novo. Se estiver, ela quer pegar questões da segunda fase do assunto. E isso foi uma ideia dela mesma. Ela quer já se preparar para a segunda fase, mesmo agora, mesmo assim, agora em agosto, setembro. E isso não tem problema, isso é muito legal, porque lembra que ela é perfeccionista e ela quer fazer tudo. Mas é bacana também essa questão da segunda fase, porque ela dá uma outra ideia sobre como a FUVEST gosta de cobrar os conteúdos. Então é legal também, de vez em quando, você pegar algumas provas da segunda fase. E aí o foco maior vai ser tentar terminar as provas da FUVEST, os últimos 5 anos, e ela quer terminar a prova e depois fazer de novo essa prova como um simulado. Então, a estratégia da Beatriz ficou muito bacana. Depois disso que ela falou para mim, ela decidiu sair do cursinho realmente e estudar sozinha. E o que eu acho que vai ser muito melhor, porque ela é muito dedicada, então vai dar certo. Só que sempre quando você sai do cursinho para estudar sozinho, tem um período de adaptação aí, porque muda completamente a sua rotina. E aí não é nem que você tem que ficar mais disciplinado, mas você tem que ficar mais organizado com o seu tempo. E lembrando que estudar em casa o dia inteiro pode ser cansativo. Então, às vezes, eu até recomendo para quem estuda em casa, sai um pouco, vai estudar numa Starbucks, numa biblioteca. Se você mora em São Paulo, vai lá estudar na FMUSP, se você quiser. Lá tem uma biblioteca e todo mundo pode usar, você já pode ir lá ver como é, se empolgar até de estudar lá. Ou então na faculdade que você quer, dependendo de onde você está, de qual cidade você está. Enfim, mude o seu ambiente, não fique só em um lugar. E isso é até bom, te dá novas ideias, vai te dar criatividade, vai espairecer. Não sei se vocês conhecem essa palavra. Mas enfim, vai ser bom variar o lugar de estudo de vocês. E aí é isso, essa foi a estratégia da B.